condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Prepare-se. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Futebol de ataque.
Nem prisão de Luísito Vieira. Nem contratações e vendas, nem da Costa e do Jorge Mendes. O tema principal que nós vamos discutir hoje é o derby Rui Vitória Jorge. Sorteio da Champions League.
Sorteio? Foi sorteio? Certeza?
Como sempre,
David. Vida do Sport Lisboa Benfica.
Boa noite.
Do Fóculo do Porto.
Muito boa noite.
E de regresso, Jorge Pinheiro, de férias, Sporting Clube Portugal.
Boa noite e um verão quente espetacular que está a ser.
Vamos a isso, Paulo, Jorge.
Paulo.
Jorge, também ficaste tão entusiasmado quanto eu ao ver a bolinha do Spartak a aparecer no sorteio?
Sim, eu assim que soube tive que dar a boa nova aos meus amigos benfiquistas, porque, epá, eu acredito muito nisto do karma. Rui Vitória em Portugal teve uma excelente performance contra o Jorge Jesus, bicampeão. Depois Jorge Jesus fugiu para as Arábias, dizia que tinha o plantel maravilhoso e não sei o quê. Apareceu lá à meia da época Rui Vitória e roubou-lhe o campeonato. O Benfica, ano passado, houve a tragédia de Zivkovic, e este ano é a tragédia Rui Vitória. Pá, eu não acredito que tenha saído esta bola para que o JJ ganhe. Não acredito, isto está destinado.
É uma bola geladinha, de certeza, que podia estar congelada.
Não é que o Spartak...
Quentinha.
Não é que o Spartak seja nada de especial.
Ah, pronto, é isso.
Mas o Spartak, o Rui Vitória, não foi para lá para ser um projeto... para terem convencido o Rui Vitória, o projeto tem que ter alguma pujança.
Ah, eu estou cheio de medo, eles ainda hoje ganharam 5-1 ao Kimki. Estou cheio de medo.
Uma boa equipa.
Oh, belíssima.
Uma boa equipa.
Lá para a Sibéria.
Vocês não gozem, carna e zabitos.
Aquele Victor Moses, aquilo vai fazer sangue naquelas
dias. David, toda esta rivalidade, hoje os jornais abriram todos com todas as declarações que o Jorge Jesus fechou o Rui Vitória.
Pois, só vendo, né? Dentro das quatro linhas é que se jogam. Agora para já está-se a jogar, já se começou a jogar fora das quatro linhas, né? Eu não consegui ver nada hoje, nem notícias, nem nada, não vi essas declarações, ou não vi esses segmentos, essas reportagens. Mas pronto, todos nós nos recordamos como é que foi no passado esta rivalidade, né? O Rui Vitória, coitado, herdou, andou a carregar a cruz do JJ durante uns anos, e parece que os destinos estão interligados deles os dois, mais uma vez se voltam a cruzar. Eu sinceramente não estou muito, não fiquei muito surpreendido, porque até o Nélio tinha dito aqui no grupo que ia sair o Spartak Moscou. Mas também disse que íamos perder 3-0, pronto, isso. Eu acho que ele não é bruxo, portanto, epá, vamos ver com aspecto dele. Mas não estou muito insatisfeito. O Spartak não tem equipa, quase nenhuma equipa extraordinária, tem dois ou três bons jogadores, o Proms, o Moses, e tem um ponta de lança, um russo também, que é interessante.
É o Larsson.
O Larsson. Sim, mas isso é bom, é marcar gols na Holanda.
Spartak Moscou.
Na Rússia marcou poucos ainda. Mas pronto, epá, aqui a grande barreira, digamos assim, é o conhecimento que o Rui Vitória tem da equipa do Benfica, e vai-nos criar muitas dificuldades por isso. Agora, a nível de talento, dentro das quatro linhas, se tudo correr bem, acho que o Benfica tem todas as condições para ganhar. Agora, o Mind Games, não sei se vai haver ou não. Como ele está lá longe, acho que não vai haver mas o Benfica tem aqui uma final. Isto é, tem que ser encarado como uma final da Champions, autêntica. E pronto, isto é mais uma dificuldade. Que, é que isto ainda é a segunda pré-eliminatória, não é? Ainda falta depois mais uma.
Não, não falta nada. Esta é a última.
Esta é a última, esta está resolvida. Não, não tem nada a saber.
Não, já não jogas em agosto. É isso, está lá para meio de agosto, já é não há nada.
Não, se jogar o Gilberto e o Gil Dias, já, isso aí podemos já assinar.
Eu só tenho medo é que aconteça o mesmo ao Benfica com o Sporting, que sejam obrigados a vender os craques todos e tenham que ficar com os miúdos e o JJ vai-se embora e vai um laje desta vida para los a jogar, porque o JJ vai, se começarem a vender, ele vai também.
O JJ, já queres tocar nesse assunto, neste último amigável, tivemos a honra de ver o Paulo Bernardo, mas infelizmente a defesa de direito e o miúdo fez questão de mostrar aquilo que era.
Um bom defesa feito. Direito.
Não, um bom defesa direito não, um bom jogador. Ele pediu para fazer a posição e o miúdo mostrou, ele é defesa direito, ele é um médio, um 8, 10, até 6 pode ser. Pá, o Guedes tem muita qualidade e pronto, meteu a defesa direito, não é?
Eduardo, achas que o Benfica, com o seu Ferrari, não vai conseguir fazer frente ao Lada do Rio Vitória?
Vocês estão um bocadinho enganados. Pode nascer um Lada, pode ser um Skoda, e pode nascer um Skoda Fábia, pode ser um Skoda Otávia, daqueles gama alta, e depois o Ferrari fica espetado a passar por vocês. Tem que se convencer que vamos ver aqui duas coisas. O Spartak Moscovo está mais rodado neste momento que o Benfica. Ponto 1. Portanto, está mais rotinado. E nesta fase da época, isso faz diferença. Os aspectos físicos fazem diferença quando as equipas não são assim tão diferentes. E aí é que o Benfica pode perder esta eliminatória. Porque eu nunca me esqueço e nunca me vou esquecer se viver 500 anos do Krasnodar. O Krasnodar pode jogar mais 500 vezes com o Porto, que leva 5 ou 6, só que naquele momento estava com um ritmo, já tinha feito uma eliminatória anterior, já tinha feito jogos, estava com um ritmo completamente diferente. Portanto, e o Benfica, apesar de não mudar muita coisa na equipa, mas os jogadores estão a chegar ainda.
Ainda não chegaram a conta-gotas.
Ainda não chegaram os grandes reforços que estão a caminho.
Ele está a abalar, acho que o Jetson não foi hoje, não ia hoje.
Não foi nada.
Não.
Fala-se nisso, mas ainda não saiu.
Eu estou expectante neste jogo, como vou estar de férias, acho que é no dia 2 de agosto. Portanto, vou ter de estar a degustar uma sapateira e umas minis nesse dia.
Não, mas o Eduardo tocou no ponto para mim que é fundamental, que é os jogos finais de julho ou princípios de agosto, a preparação é tão precoce que as equipas, qualquer dois, três jogadores num momento de forma mais alto mudam o jogo, ou seja, as equipas é uma fase muito precoce e o potencial das equipas está muito ainda além, muito longe. O Benfica ano passado, passadas duas, três semanas ou quatro daquela fatídica noite na Grécia,
uma tragédia grega.
O Benfica depois encarrilou para uns 6 ou 7 jogos a ganhar e a mostrar até bom futebol. Mas naquela fase específica estava medonho, não havia ligação nenhuma, não havia nada.
Para já as indicações, eles têm optado por jogar uma equipa na primeira parte e outra na segunda. E acho que faltam dois jogos para acabar a pré-época, digamos assim, que é com o Marseille e com o Lille. Portanto, estes dois jogos que vêm aí é que vamos ver já o 11 base, provável.
Dia 4 em Moscovo e depois dia 10 na Luz.
Ih, cheira-me tanto a Krasnodar, até a ordem é a mesma.
Há duas mãos, deixa-me lá. Eu pensava que era só uma mão. Ainda
não, isso foi só, isso disse Paulo que foi excepcional por causa do Covid. Neste caso
então, duas mãos ainda mais me ajudam, então assim, ao Rui Vitória. Podes ir tocar bom para a Rússia em breve.
Vais lá com dois ou três.
Eu estava aqui apreensivo. Opa, Rui Vitória.
Vais lá com dois ou três na pá. Pronto.
É. Lá é 0-0. Agora, os golos, é verdade, os golos agora fora deixaram de contar, não é?
Exatamente. Agora é que
então pronto. Oh, Estou descansadinho. Vou, se calhar, em vez de pedir uma sapateira, vou pedir duas.
É a festa.
Epá, mas estás-me a convidar?
Epá, se quiseres lá ir ter, eu vou estar no Algarve.
Pronto, então passamos aos amigáveis dos três grandes. Benfica, Porto e Sporting, que fizeram os primeiros ensaios de preparação para a época. Continuamos no Benfica. David, já adiantaste um bocadinho a questão do Paulo Bernardo Silva, não é? Que tem gostado à lateral. Que sinais é que, apesar de faltar ainda vários jogadores para regressarem, que sinais é que viste ali de que oportunidades é que alguns jogadores podem estar a agarrar para ficar no plantel?
Daquilo que eu vi contra o Casa Pia, surgiu nesse jogo, se não me engano, o João Mário no 11, e até gostei bastante, sou sincero. Pá, pronto, é o Casa Pia, mas não vale a pena estarmos a falar do João Mário, ele é um jogador que conhece tudo o jogo, dá muito critério, isso, e sabe, com ela nos pezinhos, ela não chora, pá, a bola não chora.
Ah, mas... tu viste a parte em que o Benfica, viste a primeira parte então?
Vi, a primeira parte.
Ah, é que a segunda foi toda do Casa Pia.
Exato, na vi.
Pois.
Mas pronto, foi dessa primeira parte do Casa Pia foi a melhor indicação que eu tirei desse jogo e foi o Gonçalo Ramos que fez um bom jogo também, se não me engano. Deste último jogo com o Almeria, Gonçalo Ramos sacou um penalti, ou seja, nestes dois jogos mostrou, né? É o jogador que neste momento acho eu que tem aproveitado, ainda encontrou a pergunta, Bruno, que tem aproveitado melhor. Desiludi-me, eu depois vi, acho que sim, ainda consegui ver uns minutos de 5 ou 10 minutos da segunda parte. Os Jetson e o Tino tiveram ali uns erros um bocado parvos, um bocado de inocentes, e pá, isto que o JJ estão, isto, as oportunidades são quando se tem que se agarrar e errar o menos possível, e pá, parece que estavam um bocado moles, mas o Tino ainda assim mostrou mais que o Jetson. O Jetson acho que deles todos, dos miúdos, o Jota também entrou, mas acho que ele não é a opção. Dele todos acho que o Tino é o que tem aproveitado melhor, o Gonçalo Ramos em primeiro e o Tino em segundo. Dos outros jogadores, o Veríssimo tem estado bem, autoritário, duro, mas pronto, também estes jogos não têm dado para ver, não dá para ver muito bem. E de resto, pá, temos os laterais completamente neste momento por definir. Não, andamos a jogar com o Gil Dias a defesa esquerda, o Gilberto parece que é para ficar, pelos vistos. Também não tem feito, não tem envergonhado, mas é mais do mesmo, é cabeça baixa.
Surpresa, que surpresa ter o JJ andar aliado com a questão dos laterais.
Que surpresa, não é? E pronto, e o Diogo Gonçalves não está, o André Almeida ainda está a recuperar. O Grimaldo é o único lateral, mesmo assim, fiável que nós temos. Estou preocupado com isso. Pá. E ainda falta muito para o Spartak, lá está. E depois temos o Quincy Promes e o Moses, que são os, se calhar, são os melhores jogadores e são os que jogam nas alas. Portanto, ainda bem que há duas mãos, graças a Deus. Assim fico menos preocupado. Mas pronto, ainda noto muita indefinição. O Rafa não está em forma. O Seferovic chegou agora, o Vertonghen chegou agora, e pronto, não,
o Otamendi ainda não chegou,
o Otamendi chegou, tem jogado o Morato, que aqui neste, no Casa Pia, também ia dando uma barraca descomunal, deu gol porque não calhou e depois a seguir saiu lesionado, portanto as coisas não decorreram muito bem. E pronto, e deixei de ver o Henrique Araújo, pronto, não, que era aquele miúdo que o avançado, e o Tomás Araújo ainda também não vi, nem o Tiago Araújo, os três Araújos, que sou particularmente apreciador. E pronto, temos o Paulo Bernardo, que pelo menos apareceu a defesa de direito, mas apareceu e mostrou qualidade. Pode ser que o JJ se lembre de um dia ao experimentar na posição dele. Mas pronto, Gonçalo Ramos, primeiro lugar, Tino, talvez em segundo, e pouco, mas pouco Benfica até agora, não vejo, estou um bocado preocupado.
Vejo mais o Jorge Jesus, e considero o tempo que falta, ainda numa fase muito atrasada daquilo que deveria ser
sim.
A preparação, vejo. Até porque não tem os jogadores, não é?
Exatamente, não tem os jogadores, mas já devíamos ter os laterais, pá, definidos pelo menos.
Uhum.
Já sabemos que o André Almeida não está em condições. O Diogo Gonçalves eu ainda não procurei, mas ainda não fez um minuto, é porque também que ele está com uma lesão com alguma gravidade.
Portanto... Só espero que não estejamos a preparar já desculpas para a desgraça. De, não. Pá, que não tinha jogadores para trabalhar. Os jogos...
Não, pois, ele é que pode dizer, mas portanto, o nosso lateral direito vai ser o contra o Spartak, é certo, que é o Gilberto. Isso aí
então, mas o Gilberto foi contratado como um lateral direito pelo JJ, que era o reforço que ele quis, um jogador do mercado onde ele trabalhou, que ele conhecia.
Pronto, e na esquerda joga o Grimaldo. Pronto, isso, os nossos laterais vão ser estes. Não há que inventar.
Pensaram agora... o melhor lateral esquerdo do futebol mundial.
E já faturou no Arsenal.
O Lambequins.
Já faturou na estreia. Não, mas ainda bem que ele lá está, pá, não faz falta.
Ainda bem que ele lá está, gosto do vídeo.
Não faz cá falta jogadores com esse tipo de caráter e com essa cabeça de vento. Isso para mim não.
Benfica, Jorge, tu viste pelo menos
contra o Casa Pia e o jogo completamente dividido. O Casa Pia a assumir, com pouquíssima qualidade, não tem qualidade. Apostava mais no passo longo e se não fosse erros individuais do Casa Pia, aquilo tinha dado para o torto. O Benfica, não. Há ali jogadores que deviam ter tido mais um bocado de férias. O Seferovic, não sei o que é que anda ali a fazer. Um jogador ter ali 5 ou 6 dias de férias, acho que é muito pouco. Para limpar a cabeça, é muito pouco.
Pô, o Vertonghen então foi quando o Morata rasgou e entrou logo o Vertonghen. Esse também está no mesmo. E o Vertonghen foi até aos quartos de final.
Pois. Então, não, a Suíça também acho que foi nos quartos que foi à vida, né?
Foi.
Mas pronto, o Benfica, pá, não tem ali nenhuma novidade excitante.
E também falta o Everton, mais... né?
Mas agora, vamos lá ver uma coisa: não podem jogar todos. O João Mário joga de certeza. O Weigl joga de certeza.
Estão dois no meio campo de dois.
Pois, joga o Cebolinha, joga
o Rafa
e joga o Vinícius e o Seferovic. Pois já não há para mais ninguém, não?
Já não cabe nenhum, pois.
Estamos a ver isso. Por isso é que eu estou a dizer, acho que vai ser 4-4-2, porque é o que, para mim, é o que faz mais sentido.
Só que, atenção, essa equipa com o Rafa num lado e Cebolinha do outro e dois avançados, é pá, olha que alguém também tem que...
E João Mário no meio.
E João Mário, cuidado.
O Everton já mostrou o ano passado, na fase final da época, que até foi boa, mas mostrou que até... Pá, um jogador que até defende. E o Rafa também, nesse aspecto, também já provou isso, não? Pá, tem que se comprometer com a equipa, né? Isto não pode andar a ver.
Eu gosto dessa manteiga no verão. Vai Gali, João Mário, são um pouco rafeiros.
Não, é isso. O João Mário não pode ser o Seneca, tem que andar sempre para alta rotação, né? É isso que eu espero dele.
Pois, mas é o Seneca no meio, é que o JJ metia interior direito.
Não, mas é assim, o que vai acontecer, estamos a esquecer de um jogador essencial, né? Que é o Pizzi.
Pizzi, exatamente.
Acho que o Pizzi sequer é capaz de jogar na direita, como ele jogou muitas vezes já outros anos e marcou muito golo ali, que é um jogador muito inteligente.
Duvido que foi o Jorge Jesus que o tirou de lá.
Ou então, segundo ponta de lança, por exemplo, atrás do avançado, e joga Rafa, Everton e Seferovic, ou o Vinícius.
Este mercado está a demonstrar é que, afinal, o Benfica, que era... um projeto, pelo menos na boca do Domingos Soares Oliveira e do seu ex-presidente, que tinha uma grande pujança financeira e não sei o quê, o Benfica não tem liquidez, absolutamente nenhuma.
E agora pior?
Opa, isto agora
até a transferência que se fala ainda...
Isto agora está complicado.
O que o Jorge estava a dizer é que o Meite fala-se.
O Meite?
O Meite fala-se.
Meite Proença.
Para trocar, por troca com o Chiquinho, porque o Chiquinho é um jogador muito que é pretendido em todo o Torino.
O Chiquinho vai em todos os faxes. O Benfica manda fax.
O Meitei é um Cassier versão Roscoff. Cassier versão Roscoff. Cá para o Tugão chegava e bastava, mas é na sua
posição desses negócios. O Benfica tem um fax, tem um template já criado, só tem espaço em branco, mas depois vai sempre lá o Chiquinho, mais Chiquinho.
Chiquinho marca d'água do papel.
Acho que isto agora não vai mexer mesmo nada, porque ainda hoje a CMVM fez um comunicado e tudo, por causa dos eventos das últimas semanas e tal, umas infrações da SAD, e portanto até o empréstimo obrigacionista está em perigo. isto agora, epá, este mês vai ser o decisivo para o Benfica, sinceramente.
Não, eu acho que este Meite, se vem, é porque o Weigl, Vinícius, vai haver aí duas ou três. Duas
não
ou
há três dinheiro, sim. Jorge, o mercado ainda não disparou, o mercado está parado. O problema do Benfica é o mesmo dos outros.
Pois, e o Jorge Mendes também está cagado, mas está a ajudar o Sport. Tá.
É lá, oh Eduardo, o que é feito da ironia do Pinto da Costa, pá? Tu à espera que ele...
Não há.
Eu vou explicar para vocês perceberem as
não
coisas.
Há. Não há.
O Pinto da Costa está in love e neste momento está em quarta ou quintas núpcias com a Fernandinha e não tem tempo para isso.
É por isso.
Portanto, há que respeitar a felicidade do Pinto da Costa.
Quantas vezes é que eu pus no nosso grupo cópias, imagens do relatório de contas do Porto, daquela transferência do Militão?
Sim,
eu sempre disse, meu. Há tanto 50, só recebem 20.
É, não, está aqui uma rede que é assim. Esse Bruno Macedo está ligado ao Vieira, né? Ao filho dele, Vieiras e não sei o quê. Ao Jorge Mendes. Ao Pinto
Costa. Alexandre.
E ao avião do
Loureiro,
da droga.
Exatamente. Isto é uma grande máfia.
Mas
é um círculo.
Eu acho que vai ser o 25 de Abril, do futebol português.
Isto. Começo a desconfiar que sim. E tanto que já li em qualquer lado que neste momento estão 50 investigações em curso sobre corrupção no futebol português.
E hoje mais uma notícia de que Benfica a ser investigado. Porque as amostras anti-doping em 2017 foram mandadas de propósito, atrasadas, para não chegarem a tempo e nunca soube o resultado. Anti-doping também já está aí. Coisas que nós sempre falámos.
Falou-se, mas pá, pronto. Desses blogs e não sei quem, mas eu nunca li essas coisas. Nunca. Como vocês sabem, eu amo o futebol, não amo os bastidores do futebol.
Eu ouvi o ainda, vão aí, desenterrar, ainda vão desenterrar. Ainda vão desenterrar o porquê. Do ressuscitar do Jonas. Quando o Jonas ressuscitou.
O joelho
passou de amputado,
robótico.
Passou de quase amputado para goleador, brutal.
Doutor Milagres, na altura.
vamos falar do meu Sporting ou não?
Vai, pô, já estou farto de falar do Benfica, pá. Já chega de pressão.
Nem falámos do Rei dos Frangos, mas vá, esquece. Isso é para o Eduardo. Ele é que percebe desse assunto.
Sim, o Eduardo é que não há ave bom.
Pronto, vamos para o Sporting, mas porque a notícia do dia também foi que Manchester City, no momento, a coisa está muito próxima de fechar.
Acho que foi.
Já também davas como o Nélio de como adquirido que se ia acontecer?
Eu acho inevitável. Acho que é mau para o jogador, porque o Nuno Mendes ainda não está feito. Se estamos a falar, se o City quer dar 100 para o Grealish, também deve ter dinheiro, é porque anda com dinheiro. Aliás, quer vender o Sterling e tudo, que acho que é um erro.
Eu já ouvi dizer que o Sterling é para meter na troca.
Vem
trocar com o Nuno Mendes.
Eu não me admirava, porque os jornais do passado deram quase certo o Sancho no Sporting. Portanto,
foi no Sporting? Ah, foi no Benfica, foi não é?
O Sporting, ia para o Sporting.
A diferença de valores, aparentemente, é entre os 50 milhões que o Varandas quer contra os 30 milhões que o Guardiola está disposto a oferecer.
Ofereceu, eu ainda percebo.
Eu não estou à espera de um grande negócio, eu não estou à espera que o Sporting faça um grande negócio. Porque o Sporting, 30 milhões para o Sporting agora é uma coisa espetacular.
Não, espera aí, tem que ser descontado o porro.
Também.
Fica no Sporting, é descontado esse valor. É. Portanto, o Mendes é capaz de ir para aí por 40.
Não, eu não espero um grande negócio. Agora, o Mendes, há uma coisa que eu tenho a dizer. O Mendes, fisicamente, também tem algumas dúvidas sobre ele. Muita lesão... porque é um jogador daquela idade
está a crescer, o homem ainda é novo.
Agora, estou tranquilo com o Sporting, tem lá já, isto é que o Sporting tem que fazer, porque o Sporting é o que o Benfica fazia antes e o Porto também sempre fez, de ter um jogador lá preparado para uma eventual perda. O Sporting fazia, o Benfica fazia isso, o Porto também. Agora, se o Nuno Mendes sair,
já não é mau, é um jogador que eu gosto muito, adoro esse jogador, mas já lá há um jogador que pode ocupar o lugar, e gosto também bastante dele.
Um emprestado.
E há jovens no Sporting, como o Nazinho e outros, que já falei há muito tempo, que podem sair na senda do Nuno Mendes. Não vão ser Nuno Mendes, não têm a mesma qualidade do Nuno Mendes, nem são tão precoces. Epá, mas o ciclo é este, é a vida do Sporting e do Benfica e do Porto, opá.
Concordo.
Quando falamos 30 milhões para cima, ainda para mais nesta época do Covid, é complicado de redizer que não. Epá, mas ele atrás, o Sporting está, eu nem conhecia aquele jogador, admito, aquele que fomos roubar ao Porto, eu pensava que era o irmão mau do Tomás Teves.
É pá, vocês não percebem mesmo nada de bola, Jorge, vou ter que dizer isso.
É melhor que o irmão.
Eu conheço o Gonçalo desde os 13, 14 anos.
Eu não.
Fisicamente é 10 vezes melhor que o irmão, mentalmente é 100 vezes melhor que o irmão, só tem o defeito de posicionamento que o irmão também tem.
Mas porque é que os jornais já falam do ciência do outro irmão?
De formação, porque o Tomás tu tem 19 anos e o Gonçalo agora é que tem 17 anos, vamos lá ter calma.
Claro, pois.
Portanto, vamos lá, e aliás, o problema do Tomás é muito mais grave do que o Porto não o querer, acho que o Porto não o quer lá porque ele tem mania que é craque, e já este puto, o Gonçalo é mais trabalhador, mas como eu ia dizer, o grande defeito é de formação que os dois têm, que jogaram os dois no meio. E têm os dois o mesmo defeito, é puxar para dentro. Se repararam, eu vi por acaso um bocado do jogo do Sporting em que o miúdo jogou e fazia exatamente o mesmo que fazia nos Júniors, é puxar para dentro, não é um lateral de ir à linha, e o Tomás tem o mesmo defeito.
Então, mas este miúdo
é muito mais forte fisicamente e mentalmente também. É muito trabalhador.
O miúdo, comparado com o irmão Lingrinhas, este é um nó da zinheira. Rijo. Epá, e não parece ter 17 anos, parece ter
muito mais agressivo.
Foi uma grande, grande contratação.
E teve sorte agora com a lesão do Porro, ainda se descuida, vai ter que jogar a mesma série.
Não, os Gaia. O dono do lugar. Que também, pá, jogou um bocado que eu vi jogar. Os Gaia, pá, bem.
E o que dizer de Tabata?
Tabata, epá, fiquei parvo. Fiquei pardo porque o Tabata, que sempre gostei dele, já o ano passado gostei dele, mas é aquele jogador que fica frio, está um bocado sem tocar na bola, depois quer mostrar tudo, num lance quer mostrar tudo, ele não é o Neymar, mas lá na cabeça dele pode pensar que é, e sai duas ou três jogadas mal e pronto, e começa-se logo a coisa. Agora, a jogar no centro, o pulmão que ele mostrou, de vinha atrás e à frente, e sempre um gajo estar sempre com a bola, nem que seja só um pequeno passo, mas um gajo sempre dentro do jogo, eu digo-te, fiquei completamente rendido, porque aquilo é um tipo João Mário, só que alta rotação.
Calma aí,
ouve, é o dono do lugar, se descuida. E depois, Bragança, quanto mais jogos faz, mais recursos tem, melhor está. Mas assim, onde é que é o teto desse jogador? Porque cada vez que ele joga, faz coisas diferentes. Ou seja, o livre que ele tem é infinito. Esse jogador, até a rotatividade do Tabata, isso não tem. Parece que é gasóleo. Agora, aqueles pezinhos, pronto. Mateus Nunes, Palhinha, não precisamos, ainda faz falta muito mais, ainda vai vir mais dois ou três reforços.
O Tiago Tomás já faturou ou ainda está na seca?
Bem, está bem. Tá, gostei de o ver também. Paulinho fraco, nos jogos que eu vi, fraco. Fomos enganados, mas aí fomos enganados, não há dúvida nenhuma. Mas Inácio, bomba, continua, cada vez melhor. Eu estou otimista. Estou otimista e as contratações até agora, mais uma vez, as poucas que houve, até o miúdo do Porto, ou seja, as poucas que houve, todas para melhorar.
E fala-se muito do Edwards ainda e talvez que o jogo pode sair.
Não, foi o Ugarte, que está praticamente, acho que já nem treinou no Famalicão. Portanto, o leque de médios, tem já os 5 médios, já então.
Não, mas olha que o Sporting ainda vai sair só o Mendes, vai sair mais.
Ah, falta alguém lá para a frente. falta alguém lá para a frente.
O Sporting ainda tem um ponto de lança, isso também é verdade.
Pois, falta alguém lá para a frente.
Antes de chegar, irmos para o Porto, Jorge, tens que obviamente fazer um comentário sobre a contratação de Neymar de Bissau, que muito, muito cobiçado, Van do Félix.
Não, eu digo uma coisa, este ano não tenho só o Sporting para ver, tenho o Sporting Sub-23, o Sporting B. Mas pá, o Sporting contratou um leque de jogadores, um da Roma, outro do Barça,
Catenado.
O Neymar de Bissau.
Estou a ver que o nível de entusiasmo está bom.
O outro, o Catenado, o Ishaku só vem em março, mas também já ouvi um que não me agradou, que só vem emprestado. Ou seja, aquilo tudo.
Ishaku?
Sim. Lá, não pode ser só o Doku e Lukaku, a gente tem que também ter um. O Ishaku, diziam que a gente o tinha roubado ao Liverpool, mas afinal parece bem emprestado. Tem que perceber bem esse negócio.
A seguir veio foda Konaté.
Mas esse jogador tem um pé esquerdo que isso vai. Epá, não, estou. O Sub-23 vai ter que ver. Vai ter que ver. Aquele central espanhol, aquilo vai ser para vir jogar.
Então, deixamos os entusiasmos sportinguistas com a juventude e vamos para o Porto, que Eduardo continua parco em novidades, não é, de mercado,
ao não ponto há dinheiro, de, não há palhaço.
Pois, ao ponto de hoje a notícia ter sido outra vez o Fran Sérgio, que agrada a recepção.
Bom jogador, digo já.
A realidade é que é que agrada mesmo. Pois. Segundo as informações que eu tenho, agrada mesmo.
E não é um bom jogador, Eduardo, desculpa lá.
Mas vamos também andar
para o imediato.
A ser que mites para o Braga também a vida toda.
Não há Morelos. Não caça com Morelos, caça com o francês.
Não, o Morelos vem. Não,
o Luís não tem nada a ver. Está a convencê-lo ainda. São amigos lá da seleção.
Não tem nada a ver. Não. O Porto ainda vai ter muitos problemas antes disso tudo. Vamos ficar sem muito jogadorzinho.
E sem SAD, sem presidente da SAD e do
clube. E sem presidente.
Mas eu não estou a ver vocês a estarem a querer ligar o Futebol Clube do Porto a estes problemas do Benfica. O Porto não tem nada a ver com isso.
Não, calma, cara. Estão a ver investigações agora.
Mas investigações sempre houve. O Porto sempre foi um clube cumpridor, um clube sério, um presidente sério. Pá, nunca houve nada.
O que é que vocês estavam a dizer há bocado que ali ia buscar o Vinha aonde? Ao Uruguai?
Não, o Vinha, mas já não vem.
Ah, é.
Vinha, mas já não vem.
Vinha, mas já não vem.
Plantar uma vinha.
Portanto, o Vinha, o Mourinho apaixonou-se por ele. Agora, isto é destas coisas. O Roma tem um investidor. Por acaso acho que é também americano, tal como o famoso
Textor.
John Textor.
Portanto, era um bom negócio, digo já.
Portanto, está cheio de dinheiro e acho que o Mourinho acordou de manhã e disse: quero vinho. Não, não há vinho, há vinha. Vem o vinha. Amanhã acorda e quero o Vinícius outra vez.
Icardi, qual é que era o Icardi?
O Mourinho está-nos a lixar. Agora também se fala que era o Luís Dias. Mas agora, depois de ter roubado o Vinha, vai ter que pagar o Luís Dias com a língua de pome. O Pinto da Costa não lhe perdoa uma traição. O nosso Jorge Nuno não brinca.
Mas o Vinha já estava no aeroporto e o Mourinho é que o veio cá buscar.
Não, isto, os negócios demoram o seu tempo a fazer, se o Porto não tem dinheiro. O problema do Porto é só um, é o mesmo do Benfica e do Sporting e dos outros. Não há dinheiro, não há palhaço. Tem que se jogar com o tempo. Às vezes há negócios que.
Mas tens de buscar uns gajos para a equipa B.
Sim, eu não acompanhei nenhum jogo do Porto desta pré-época, mas ele tem metido miúdos nos jogos da pré-época.
Atenção que o Porto ainda não fez nenhum jogo a sério de pré-época. Fez vários jogos.
Fez com o Viseu.
Sim, mas é daqueles jogos de.
O melhor tem sido o Baró.
O Baró tem se destacado.
Tem o Loader.
O Loader está na equipa B.
Pensava que tinha feito.
Não subiu a equipa. A equipa B o ano passado teve tão mal que a equipa para a equipa. Só os filhos do Sérgio.
O Porto vai buscar dois gajos agora para a equipa B, não sei se ouviram.
Só dois?
Dois gajos. Experientes.
Yeah.
Silvestre Varela e Nuno Coelho.
O Nuno Coelho já não vai. Houve logo barulho nas redes sociais e os adeptos protestaram porque o gajo tinha jurado amor ao Benfica, e se é para trabalhar com os miúdos a fazer juras de amor ao Benfica, não queremos. Pronto, foi logo, já está posto de parte. O Varela, epá, eu acho, o objetivo do Varela é vir e depois ficar na estrutura, na equipa técnica. Não acho mal nenhum que haja experiência, haja alguém a trabalhar com os miúdos em campo. Foi o que faltou o ano passado ao Porto. O Porto, o ano passado, fez uma época miserável por causa disso.
Até se não lembrar, porque tinha lá aquele central, o Zé António.
Isso foi há uns anos. O ano passado era o Gonçalo Brandão, também era um belo pedarrão.
Pronto. E apresenta em primeira mão do Globo Esporte, que diz que o Porto fez uma proposta por Mateus Bahia, do Bahia.
Quem é o Mateus Bahia?
É o jogador local. Já sabemos que é local.
Pois. Mateus Bahia. Isso é jogador. Mateus com TH.
Claro.
Se fosse lateral esquerdo. Mateus Bahia.
Lateral esquerdo.
É isso. Fez isso, é muito anos 90.
Como profissional.
Isso é muito anos.
Isso é muita equipa B.
Pois. É mais um.
Isso é o Pinto da Costa a fazer um saco azul no Brasil para quando lá.
Olha, mas é um jogador extremamente interessante. Estou aqui a ver as características dele. É um lateral esquerdo.
Em segundos.
Roberto Carlos.
Scouting
fenomenal.
Roberto Carlos.
Atenção que ele foi absolutamente titular e decisivo nos 5-0 que levaram do Flamengo ontem à noite. Portanto, promete.
Promete muito.
Exatamente. Pronto, ainda temos algum tempo para falar de David. Rapidamente uma nota sobre a passagem de suspensão para demissão de Luís Filipe Vieira da presidência do Sporting Boa Benfica.
Então aconteceu aquilo que tinha dito, né? Aqueles 30 dias de quase 10 medidas de coação meteram entre a espada e a parede. Ele tinha que tomar uma decisão rápida e resignou. Como é que o outro, já não sei que palavra é que eles usaram, demitiu-se. E portanto temos o presidente interino neste momento, Rui Costa, se havia dúvidas na sua legitimidade, agora essas desvaneceram-se por completo. Está mais que legitimado, já tinha dito que ele estava, mas ainda havia alguém que questionava isso. E pronto, e temos a Assembleia Geral também fez um comunicado a dizer que vai haver eleições. E pronto, agora estou expectante, foi aquilo que eu digo, que eu disse, estamos num momento de paz e silêncio por causa destas, de que queremos dar uma estabilidade para as pré da Champions, que aí vem, e mas penso que o Rui Costa tem que se demarcar rapidamente, ou dar explicações, foi aquilo que eu disse também no último
futebol. Demarcar? O homem é do projeto Vieira desde o início.
Pronto, é isso que eu ia dizer. Se ele quer ter algumas hipóteses, tem que se demarcar do vieirismo e dar rápidas explicações.
Ah, então quer dizer, tu estás numa câmara, neste caso é um clube, há 10 anos. És sempre apoiante do presidente. Agora, ele é comido pelos ratos e tu... Ah, ainda tem nada a ver com este gajo.
Jorge, estou à espera de explicações, porque ele pode não estar envolvido nestas acusações que foi feito. Pá, o Rui Costa tinha que pôr assinatura em muitas coisas, mas não sei se fez nesses negócios, se meteu nesses negócios. Portanto, eu preciso de explicações. Ainda estou a dizer que quero que o Rui Costa seja o presidente do Benfica. Eu já disse que ele tem que ganhar, né, com a maioria nas urnas. Portanto, aguardo com expectativa. Há uma coisa de Rui Costa em breve, algo que seja diferente daquilo que ele fez a última vez, que foi fazer um comunicado sem perguntas, né? Espero que ele aceite perguntas. E pronto, e espero que haja depois no final do ano, e que se comece agora a movimentar os candidatos e que haja união entre os benfiquistas e que, independentemente do desfecho dos pré-eliminatórios, temos que todos que arranjar um caminho e certo para sermos competitivos. Né? Andámos à batatada e já chega de lama, acho eu.
Melhor não podia estar. Benfica com o Rui Costa, presidente. O quê? O presidente, ele, se não pagar os 3 milhões, não vai lá para dentro? Eu ainda tenho acompanhado isso muito bem, mas ele tem que pagar 3 milhões para estar na segunda liberdade.
3 milhões fica em liberdade condicional.
Pronto.
Mas agora, hoje com este sorteio já foi lixado. As ações caíram, já não chegam. Porque ontem, com o valor que as ações estavam, chegava a entregar as ações do Benfica, era ridículo e caricato, entregar as ações do Benfica ao Estado, quer dizer, o Estado passava a ser acionista do Benfica, já lá meteu pouco, com estes roubos todos, ainda passava a ser corresponsável com o que lá havia.
O que é que um sportingista podia querer mais? O Lixip Vieira, em casa, a ver a pré-eliminatória da Champions, a torcer por Rui Vitória. O Silvio Servan, a vice-presidente. O Jaime Antunes. JJ no banco. Benfica batido.
Rui Pedro Arbaz.
Vocês me pensam isto o ano passado. Nem o mais otimista.
Vamos lá, o ano passado, se dissessem que o Sporting ia ser campeão, nem o mais otimista achava isso.
Não, mas é aquilo que a gente falou desde sempre. Isto, enquanto o Vieira fosse, enquanto o Benfica fosse ganhando, estava tudo bem. Os benfiquistas andavam assim com uma sobrancelha meio torcida, mas ainda papavam. Agora, nos últimos 4 anos, isto foi muito fraquinho. Começaram a haver os movimentos de servir o Benfica, estas confusões que houve nas últimas eleições, daqueles votos dos Estados Unidos, que dizem que aquilo não foi bem contado, e as urnas transportadas pelos Globos e os Ubers e etc. Epá, e o Vieirismo estava instalado. Mas isto já não era uma democracia, já.
Pois, portanto, agora também aquele gozo que me dá de ver um americano, um tech store, agora é sempre a mesma foto, a dizer que queria fundar o Red Bull Carnide. Epá, eu fico...
Não, mas o gajo até era um bom negócio, que ele dava tipo, ofereceu 8,60€ por ação. Atenção.
Mas o dinheiro ia para quem? Era bom negócio para quem? Eu acho piada, era um bom negócio, mas quem é que fazia o negócio? O Benfica recebia quanto? É só a pergunta que eu tenho.
Fala em bons negócios, Eduardo. Apreensão, as recentes capas de sabem que havia uma investigação a decorrer os negócios do Pinto da Costa envolvendo Altice e também Jorge Mendes.
Eu acho que essas capas são notícias plantadas para tentar tapar o sol com a peneira, tentar tapar esta questão do Benfica.
Não é mais
que isso. Os negócios no Porto do Pinto da Costa são clarinhos como a água, há luvas para toda a gente, principalmente para o Alexandre, portanto ninguém no Porto tem dúvidas disso.
Não é normal que o Francisco J. Marques ter o presidente do Benfica detido, todo este circo, nem um tweet... Nem um gozo. O Porto está assolado.
Está com o cu apertado.
Vocês têm que perceber. Há que respeitar o luto.
Ouve lá, lembras-te quando apareceu uma fotografia da cartilha toda reunida? Vieram dizer: estamos a falar sobre a internacionalização da marca Benfica. E agora, quando foi este na mealhada, o Pinto da Costa com orelhas, comer um leitão. Disseram que estavam a falar também do futuro do futebol português. Não. Estavam a falar de questões legais e destas coisas todas, das investigações, desta merda toda. Coisas que eles já sabem, não? Eles têm toperas na justiça. Sabem isso tudo.
É possível.
Eu acredito piamente que no Futebol Clube do Porto não existe qualquer legalidade. Futebol Clube do Porto é um clube sério. Investigue-se. E mais.
Eu estou
como os adeptos todos os adeptos do meu clube, se houver ilegalidades, que sejam investigados e que os prendam todos. Que não fique pedra sobre pedra. Se roubaram o Porto,
prendam-nos. Vão todos que fizeram, se compraram árbitros, prendam-nos. Se o Jorge Mendes não paga os impostos ao Estado, tem paraísos fiscais, prendam-no e obrigam-no a pagar. Todos esses Jorge Mendes, esses Alexandre Pinto da Costa, tudo dentro. Queremos essa gente toda presa. Não queremos, queremos ganhar limpo.
Este esgoto que anda aí.
Já chega. E este Sporting que ganha não se sabe como, também queremos que acabe.
Já me deu outra vez vontade. Esta noite vou ter que ir ver outra vez a entrevista do Vieira à última. É, essa entrevista tem melhorado tanto nos últimos dias.
Mas qual delas?
A última, aquela que ele dizia: não se metam comigo, pá, não me apertem, que se coisa eu digo e denuncio não sei quantos e não sei quê.
Essa, pois, o mal foi ter escrito, se calhar.
Essa foi a mais vergonhosa para mim.
Não, eu gostei mais daquela na Benfica TV. Essa ainda é mais fixe. Essa ainda deve ter melhorado muito nos últimos tempos. Tenho que ir ver outra vez isso.
É pá, mas pronto, é uma tristeza. Mas pronto, ao menos isto for um passo, é o que seja um início de algo bom. Epá, eu espero que sim.
Não, vamos conseguir provar. Vocês diziam que o Sporting só foi campeão porque não tinha gente no estádio e este ano vai ser campeão outra vez e que o estádio há a abarrotar.
Ah pá, é diferente, a pressão já é outra, pá. Já ganharam, agora já não há tanta pressão. Portanto, esse argumento já vou retirá-lo da equação. Já.
Sporting não vai ganhar mais nada.
Também vamos ser
muito. Porque já ganhou o Sporting.
Anuncio a contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas 3 temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
De Barnes. O trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.